Audiobook grátis apresenta Desde aí verdadeira epidemia na rapaziada do povoado e adjacências. Não havia agora quem não quisesse casar com a ciganinha. A todos ia dizendo, não, não. Para que nada faltasse ao seu triunfo, uma tarde apareceu de repente lá pela casinha de Dona Culo vendeiro José Bispo, todo desajeitado, inquieto, a suar como um burro, metido num rodaque branco bem engomado, de meias aos pés, dentro de alentados tamancos. Não tinha gravata, mas ostentava colarinhos altos e tesos, com muita goma. Estavam as duas mulheres merendando. Comiam com os dedos mole pirãozinho de farinha de mandioca a acompanhar um sorubizinho pescado de fresco e cozido na água e sal. Ficaram ambas sobremaneira surpresas, até receiosas, sem saberem o que fazer. Não é servido? Perguntou a velha descorando muito, ao passo que Jejeca fazia-se escarlate. Obrigado, dona, respondeu José Bispo com timidez, transpondo a custo limiar da choça. Mas porém abanque-se, convidou a dona da casa indicando uma cadeira velha. O homem foi, depois de algum pigarro, entrando em matéria. Há muito quisera vir-lhes falar, mais uma coisa e outra, isto, aquilo, aquilo outro, negócios, etc., etc., o haviam sempre atrapalhado. Depois, receios de ter ofendido dona Jejeca, mas lhe perdoasse, não fora por querer. Estava muito arrependido das suas brutalidades. Tudo muito gaguejado, enquanto Dona Cula abria uns olhos muito grandes de coruja assombrada. Afinal desembuchou. A menina era já moça feita, precisava tomar estado, ter uma posição, e ele, no caso de principiar família, vinha, nem mais nem menos, pedir a sua mão. E contou lá suas fanfarronadas. Possuía bastante de seu para assegurar o futuro de ambas, pois até pretendia mudar-se daquele lugarejo, que não lhe servia mais, retirando-se para a capital, onde daria maior extensão ao negócio, para Guaias, como dizia. E parece, com efeito, que pronunciava mais certo do que os que dizem Goiás, pois o senhor Beaurepaire Roan, muito entendido em matéria de bugres e coisas do tupi, assim também é que fala, Goiás. Muitas e muitas vezes, eu, Heitor Malheiros, o tenho ouvido dizer desse modo, a fé meu grau. Verdade é que o juramento está hoje abolido, e não sou formado em coisa alguma. Continuava, porém, José Bispo. Dava aquele passo na certeza de ser atendido, embora muita gente certamente o devesse censurar. Não duvidava dos bons sentimentos da menina, cujos modos entretanto serviam de motivo a muitos mexericos e falatórios. Era franco. Nutria, porém, a convicção de que tudo não passava de muita mocidade. Uma vez mulher dele José Bispo, saberia portar-se de modo a só merecer respeito e consideração dos povos todos de Santa Rita, e onde quer que fossem parar. Dê certo, ia afirmando a lesma da dona Cula toda babar-se de gosto com a perspectiva de semelhante enlace, uma fortuna do céu. Conservava-se Jejeca retraída, calada, com os restos de pirão a secar na pontazinha dos dedos. Uma vez superados os primeiros instantes de acanhamento, falou José Bispo a valer, fazendo sobretudo alarde da sua qualidade de homem sério, de boa posição e apatacado, insistindo muito nas vantagens que desse casamento adviriam para elas duas. Deixou até entrever que, do seu lado, havia não pouco sacrifício. A isso Jejeca rompeu o silêncio. Então, quem o mandou vir cá? Perguntou desdenhosa e altiva. Respondeu o vendeiro com sinceridade. A paixão, Jejeca, a paixão. Tudo fiz para conter-me, mas não pude. Estive quase a fugir como um perdido, alta noite. Formei mil planos. Até de crimes. Achei que afinal era melhor dar o passo que dou. Se Vancê me disser não, mesmo assim ficarei mais sossegado. Estou disposto a tudo. Contanto que não me queira mal. Não me despreze, não se volte, ao ver-me, com escarneio e nojo. E aquele homem brutal, violento, tinha os olhos suplicantes, cheios de lágrimas, vencido pela força da beleza, como dissera João Valentim nas suas trovas. Estava Dona Cula totalmente besta do que via e ouvia. Jejeca aceita, disse afinal intrometendo-se, ainda que a vacilar e com os laivos de rubra emoção na eterna palidez das faces se sem dúvida ela aceita. Que pode mais querer neste mundo? É desafiar a sorte. Cale a boca, mamãe, exclamou impaciente Jejeca, que parecia concentrar-se em rápida e necessária meditação. Afinal, voltando-se para José Bispo, respondeu-lhe com serenidade. Pelo passo que o senhor deu hoje, perdoo-lhe do fundo do meu coração tudo quanto me fez. Acabou-se o ódio, e ódio bem justo, que eu lhe votava. Não posso, porém, atender ao seu pedido, que tanto me honra e me levanta aos meus próprios olhos. Não é que a diabinha da rapariga falava bem? Ora, sejam justos, leitores da minha alma. De entre os 40 mil assignantes da Gazeta de Notícias não haverá meia dúzia mais condescendente? Pelo meu gênio, continuou ela, e com os seus arrebatamentos, não podíamos ser senão 12 infelizes, uma vez amarrados pela lei do casamento. Falando-lhe assim, dou-lhe prova de que não sou tão desajuizada como a muitos pareço. Por outro lado, e lado muito grave, que faria o senhor da desgraçada Perpetua, com quem vive há tantos anos? Que seria dos seus 4 filhinhos, já tão abandonados? Mas, menina, buscou inquieta interromper Dona Cula, para quê? Se meter assim na vida dos outros? Via, com efeito, José Bispo quase a estalar de roxo, todo apoplético, tolhido de vergonha, embasbacado. E o que é a pobre Perpetua? Perguntou com voz vibrante a ciganinha mãe, toda estarrecida, senão a Dona Cula lá da praça. Nem lhe faltam pancadas e tundas, além do peso dos 4 pequenos. Só agora o abandono. Jejeca, exclamaram com tom de ansiosa rogativa os dois, basta. Basta. E enquanto a chorona mamãe prorrompia nos mais angustiosos soluços, retirava-se José Bispo tonto, titubeante, empuxado por 1000 sentimentos, numa aflição bem real de pungitiva dor, em que sobrelevava intenso vexame de si mesmo, pela tabuca que acabara de chupar.